Olá, chegamos. Essa é mais uma edição da Rádio Assembleia. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Odilon Araújo.
E eu sou Cláudia Ribeiro e você confere agora os destaques de hoje.
É hora da nossa entrevista aqui no estúdio. Vamos falar de trânsito. Hoje vamos falar desse assunto, afinal de contas, estamos em plena Semana Nacional do Trânsito. As atividades pelas ruas de Curitiba, também nos bares e na Escola Pública de Trânsito começaram na terça-feira da semana passada e se estendem até amanhã. E é o grande desafio, que é de todos os organizadores das atividades, mas também de nós cidadãos, motoristas, pedestres. Exatamente, para todos nós fazermos parte do trânsito, o desafio é sim reduzir os números ainda altos no trânsito na nossa capital. Quem não quer a cidade com menos acidentes e com menos mortes no trânsito, não é mesmo?
Pois é, nós já apresentamos números aqui no nosso programa, mas vale a pena destacar mais uma vez. Anualmente, 40 mil pessoas morrem vítimas do trânsito em ruas e estradas pelo Brasil. Curitiba, que hoje está incluída no projeto Vida no Trânsito, viu a mortalidade cair em 42,6% de 2011 para 2017, mas ainda precisa reduzir esses índices. Eram 17 mortes por 100 mil habitantes em 2011 e em 2017 as estatísticas apontaram 9,5 mortes por 100 mil habitantes.
E quem está com a gente para falar sobre os desafios no trânsito de Curitiba é o Wagnelson de Oliveira, diretor da Escola Pública de Trânsito na nossa capital. São muitos desafios, hein, Wagnelson? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. O que dizer sobre esses dias que tivemos aí da Semana Nacional do Trânsito? Já temos algum balanço positivo? Ainda não acabou a semana, mas eu queria saber de você o que, que já aconteceu, o que você destacaria.
Bom dia. Bom, o que a gente tem para destacar é a participação das pessoas, né? A gente está com as atividades, principalmente na Boca Maldita, com várias abordagens. Então as pessoas estão se interessando pelo assunto. E isso que a gente precisa destacar do interesse, né? E a importância da participação, que vem a sensibilização nesse sentido.
Como é que eles vêm reagindo, por exemplo, às abordagens, né? Porque existem abordagens, um chamamento às pessoas na Boca Maldita. Como é que é a reação, grosso modo, em geral, assim, do pessoal? Como é que é?
Olha, esse ano a gente está com uma atividade muito interessante ali, que é uma simulação de alcoolemia. Então, tem uma cabine e as pessoas entram, colocam óculos em 3D e eles têm a simulação de como ele fica se ele beber e for dirigir, né? Então, está bem interessante, uma participação bem gostosa, assim, no sentido das pessoas quererem saber o que acontece, né?
É, e no simulador, inclusive, quando a gente faz autoescola, tem uma simulação, né, sobre se você estivesse bêbado, como você estaria vendo. É bem, bem interessante
isso
mesmo, né? Para a pessoa também tomar essa consciência, né?
Não, e é importante porque é uma coisa nova nesse mercado, vamos dizer assim, né, das autoescolas. Uhum. Então, muitos que têm a Carteira Nacional de Habilitação já há bastante tempo não passaram por essa experiência.
É verdade,
né? Então,
é verdade.
Então, uma coisa nova e está chamando a atenção. As pessoas estão interessadas em participar, está bem legal.
Algum relato que você destacaria das pessoas que participam dessa simulação? Aí, o que elas declaram depois de sair dessa simulação aí da alcoolemia?
É, o que a gente espera é que elas saiam um pouco mais conscientes.
Uh-huh. É muito
mas
importante.
Mas elas, surpresa, porque não sabia o que, que era aquilo dali, né? Então, o que a gente espera é que elas saiam um pouco mais conscientes nesse sentido.
Eu queria trazer para a entrevista um cenário aí no qual Curitiba está incluído, né? A gente destaca que é um cenário preocupante. E o Brasil todo se encontra nesse cenário. Em 2010, a Organização Mundial de Saúde convidou os 10 países com maiores índices de mortalidade no trânsito do planeta para participar de um grande projeto de prevenção. Vocês querem saber, vocês, nossos ouvintes, querem saber quais são esses 10 países? Pois o Brasil está incluído entre esses 10 países onde há mais mortalidade. São Brasil, China, Turquia, Camboja, Egito, Índia, Quênia, México, Rússia e Vietnã. E a nossa cidade foi uma das primeiras a adotar o programa, sugerido aí pela OMS. O que passou a ser feito em Curitiba, a partir da adoção desse programa, na busca por reduzir esses números aí? O que mudou no cenário?
Olha, Dilão, tem todo um investimento que o município tem feito em termos de sinalização, de vias públicas, nesse sentido. A gente também faz um trabalho muito importante, que é de levar educação para o trânsito nas escolas. Trabalhar com as crianças, não só nas escolas, mas também em instituições que queiram participar, a gente vai fazer palestra. As escolas visitam a Escola Pública de Trânsito, onde nós temos um circuito. É feita uma orientação com as crianças para poder como se comportar dentro do veículo, como colocar a cadeirinha, fixar a cadeirinha da forma adequada. Então é feito um trabalho assim muito interessante nesse sentido de trazer, levar a conscientização, vamos dizer assim, para as pessoas, né? E também várias abordagens que tá acontecendo. As blitz estão acontecendo com bastante frequência. Hoje, praticamente todos os dias no município de Curitiba, tem uma blitz de fiscalização. E em todas elas a gente está com, por exemplo, um dos principais problemas de acidente, que é o álcool. Em todas as blitz a gente tem o etilômetro para poder fazer o teste com o motorista. Então isso, de uma certa forma, vai fazendo com que as pessoas, além da gente levar a educação, vai fazendo com que leve a fiscalização e eles acabam diminuindo o problema que é cometer o acidente de trânsito.
Agora, o que você poderia destacar de conquistas aí, né, atingidas até desde a implantação?
A conquista é a redução mesmo que a gente está vendo aí, né? A meta é atingir 50% na década.
É possível afirmar que já mudou, de alguma forma, o comportamento dos motoristas? Em quais aspectos, por exemplo?
Bem nesse sentido de respeito à legislação, né? Porque, infelizmente, às vezes as pessoas acabam respeitando quando tem a fiscalização, né? Então, além da gente estar fazendo o trabalho educativo, tem a fiscalização. Porque com a fiscalização acontecendo, as pessoas, de uma certa forma, acabam, pô, ou eu vou respeitar ou eu vou ser autuado. Então, tem acontecido nesse sentido a maior conscientização em respeito à legislação.
Ô, Wagnelson, os números estão apontando aqui que os resultados são muito positivos, né? Você também está destacando, mas é curioso contar um pouco do histórico desse projeto da OMS, que, do qual Curitiba foi uma das cidades pioneiras, junto com Teresina, Campo Grande, Palmas e Belo Horizonte. Mais tarde, o projeto chegou a todas as capitais do país e agora está se interiorizando também. Quais outras cidades do Paraná o Vida no Trânsito já foi implantado?
Olha, aqui no Paraná a gente tem Paranavaí, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Paranavaí, já falei, né? Londrina, Maringá, São José dos Pinhais e Campo Mourão. Essas 10 cidades hoje aqui no Paraná.
Levando conscientização para motoristas e não apenas motoristas, né? Crianças, pedestres, todo mundo.
Muito importante essa fala, né? Porque o trânsito, ele é um conjunto de atores, vamos dizer assim, né? Nós temos o pedestre, temos o ciclista, o motociclista e o motorista. Então, não é só para uma modal. Às vezes a gente fala para o motorista, mas os outros precisam estar conscientes e respeitar a legislação. Precisa ter essa sensibilização. Às vezes a gente fala, respeitar só a legislação, não. O importante é respeitar o outro. Porque você respeitando o outro, você vai manter essa diferença e essa distância do acidente, essa distância da infração, que a gente, é o que a gente espera que aconteça, né?
O que você considera aí desafio, né? Conscientizar o pedestre, eu acho que seria, né? Porque se fala muito de motorista, né? E esquece um pouco de falar do pedestre, né?
É. Muito importante. Essa semana está acontecendo que a mídia está dando um grande foco nessa situação. Porque às vezes a gente fala só do pedestre, do motorista, tem as campanhas em TVs que é só o motorista, mas o pedestre, e eu tenho dito assim, eu sou o principal responsável pela minha segurança. Eu tenho que pensar que, de repente, o outro, o motorista, o ciclista, o motociclista, pode não me ver. Talvez ele não esteja nem desrespeitando a legislação, mas pode acontecer dele não me ver. E tem acontecido, infelizmente, tem acontecido aqui em Curitiba, as pessoas, o danado do celular, anda com ele na rua.
Hipnotiza, né?
É, anda com ele na rua, digitando, lendo, falando no celular. Outra coisa que às vezes a gente não fala, mas acontece muitos acidentes com pedestre embriagado. Porque ele está embriagado, está desatento. E ele sai na rua. Não é o motorista que não viu, o motorista, o
às
camarada
vezes se
acabou
joga,
entrando,
né?
Na frente do veículo sem que o motorista conseguisse evitar.
Uhum.
Então é importante a gente estar lembrando que eu sou o principal responsável pela minha segurança e eu tenho que andar com todo o cuidado no trânsito.
Atenção, sim, muita atenção.
Toda
a
atenção.
Né? Sendo, seja motorista ou pedestre, não
sim.
importa.
É. E a gente vê, infelizmente, você observa alguns ciclistas. A gente fala do pedestre, mas o ciclista chega no semáforo, ele olha para um lado, olha para o outro e passa. Ele é um veículo, ele precisa respeitar a legislação.
A culpa nem sempre é só do motorista,
não,
né?
Porque... De forma alguma, a gente falar que o motorista é o responsável.
O vilão não é.
Só nesse sentido.
Agora, existe uma meta, né? De acordo com esse projeto, até 2020, essa meta, que cada cidade consiga chegar aí uma redução de pelo menos 50% na mortalidade. Isso é um grande desafio. Vai ser possível chegar a essa meta em Curitiba? Já chegamos a 42,6%, já é importante o número, né?
Esse percentual nosso, graças a Deus, está aumentando. Mas ainda a gente nos preocupa, porque esse ano, por exemplo, aqui em Curitiba, nós tivemos 66 mortes. Que veio oriundas de acidentes de trânsito, vamos dizer assim. Isso, do meu ponto de vista, uma morte já é um número extremamente alto, né? Mas, pelo menos, está diminuindo. Uhum. Se você lembrar que 66 é menor do que o que foi o ano passado, é
importante,
meta,
né?
É importante.
Não é o ideal,
qual
mas é importante.
Qual que é o número do ano passado?
O número do ano passado foram 177 mortes. Né? A gente teve o ano passado.
E a gente já está em setembro, né? Então,
isso, dá para... Mas com esse foco, com toda essa atenção que está sendo dada a essa questão do trânsito, a gente espera que continue diminuindo e nós vamos atingir a meta, sim, com certeza.
Esses números estatísticos são curiosos, né? Vindos desde 2011, porque eles indicam que pedestres e motociclistas são os que mais morrem no trânsito. Até 2015, morriam mais pedestres. A partir de 2006, passam a ser registradas mais mortes de motociclistas. Isso é consequência do quê?
Olha, tem várias coisas que acontecem aí, né? Por exemplo, a gente fala do motorista que bebe e vai dirigir. Mas também tem o motociclista que bebe e pega sua moto para guiar, né? Infelizmente, tem isto. Você tem a falta de respeito à legislação, de respeito à sinalização, principalmente, né? Você tem o excesso de velocidade. E isso, um motociclista, quando ele cai, infelizmente, a gente fala no
ele
meio
é quase
popular,
o para-choque.
Ele é o para-choque do veículo. Então, quando se acontecer dele cair, por uma falha dele, por uma infração que ele cometeu, ou até de um motorista que não viu e ele venha cair, ele é o para-choque. É por isso que tem aumentado o número de acidentes e o número de vítimas fatais em termos de motociclistas.
Agora, focando aí nos motociclistas, eu até ia, baseado no que eu observo aí pelo trânsito, a gente observa que eles cometem muitas infrações. Por exemplo, o que a gente vê de motociclistas pelas cidades que são eventualmente entregadores e andam pela calçada, se arriscam em quadras onde o sentido é o oposto, mas eles mesmo assim seguem na contramão sem respeitar nada da legislação. Observando esse tipo de comportamento de alguns desses motociclistas, o pessoal ligado à Secretaria do Trânsito já chegou a imaginar um tipo de orientação ou até formação a esses condutores, um pouco diferenciado em relação à formação dos condutores de carros mesmo, porque esses que conduzem as motocicletas, eles realmente abusam da falta de respeito às leis do trânsito, né?
Infelizmente, a gente ainda tem aí um pequeno número dessas pessoas que acabam cometendo essas infrações, né? Aqui em Curitiba, a gente está aumentando a fiscalização. Nós, esse ano, começamos a atuar com a Guarda Municipal, fazendo fiscalização de trânsito também.
Quer dizer, então, mais gente nas ruas.
Mais,
né?
Gente. Antes a gente tinha em torno de 300 agentes de segurança, de trânsito. Esse ano nós já credenciamos quase 300 guardas municipais também para fazer fiscalização de trânsito. Então, eu ainda acho que, infelizmente, a gente tem que aumentar a fiscalização para poder diminuir essas infrações. Uhum. Porque isso que você comentou aí do motociclista, os entregadores, é uma realidade. Infelizmente, ela acontece, a gente vê ela acontecendo. Nós temos aumentado a fiscalização e vamos continuar aumentando a fiscalização.
Se combate é com fiscalização mesmo, né? Teria que ser com conscientização, mas...
É o que a gente, infelizmente... É uma das formas de se conscientizar.
Sim.
Atuando nas duas frentes.
É,
né?
Uma das formas. Porque se você só faz as palestras educativas, vai lá, leva essa situação para as escolas, o que a gente faz? Nós vamos nas escolas, trabalhamos com as crianças e depois a gente trabalha com os pais na saída das escolas, nas entradas das escolas. Só que um outro dia nós vamos lá e vamos fiscalizar.
Uhum.
A gente vai, orienta.
É um trabalho que não pode parar, né?
O grande objetivo não é autuar o motociclista, aliás, o motorista, o motociclista infrator. Não é esse o objetivo do município. É a gente
É ter um trânsito mais pacífico.
Mais pacífico, um trânsito onde a gente não tenha problemas nem para nenhum dos usuários. Uhum. Esse é o objetivo. Por isso é o trabalho de educação no trânsito, com o intuito de sensibilizar, com o intuito de conscientizar mesmo as pessoas, para evitar que seja necessário a gente fazer uma autuação.
Uhum. Agora. E começar com as crianças é bem importante também, né? Porque tudo que a gente vê que começa com as crianças, parece que o resultado é melhor, né?
E ele acaba nos ajudando. As crianças acabam nos ajudando, né?
São agentes transformadores?
São agentes transformadores. Essa é a realidade. É o investimento que a gente tem que fazer. Não só nas crianças, é óbvio que a gente não pode deixar de trabalhar com o adulto nesse sentido. Mas ele é um transformador. Ele cobra dos pais, ele orienta os pais. Olha, o semáforo vai fechar. Não vire aqui que é proibido. Não pare aqui que é proibido estacionar. Então... ele acaba
foi isso que
ajudando.
Foi falado hoje na palestra, pai, né? Por aí, né?
E vamos e venhamos, né? Receber um puxão de orelha do filho é melhor do que receber um puxão de orelha do guarda, depois da infração cometida.
E às vezes ele acaba sendo autuado ainda. Então, é importante ele ter essa orientação. E às vezes, para a gente trabalhar com a criança, às vezes é mais fácil. Por quê? Porque elas já estão numa sala de aula e reunir os adultos é uma situação que já não é tão simples. Mas também estamos à disposição para fazer esse trabalho, que a gente faz em algumas empresas, as empresas que nos procuram, principalmente quando tem aquela semana de prevenção a acidentes, a gente leva palestras para poder estar orientando os adultos e os funcionários dessas empresas. Né?
Agora eu queria saber de você, quais são os principais erros aí, as principais infrações cometidas... os erros, esses pecados, essas infrações nas atitudes do trânsito cometidos tanto por motorista quanto por pedestres. Onde que estão aí os maiores descuidos?
Olha, os motoristas...
Também a falta de respeito ao trânsito, né?
Os motoristas aqui em Curitiba, uma maior infração que se comete é excesso de velocidade. Uhum. Isso é uma coisa que os radares constatam.
Comprovam.
Né? Comprovam. Então, o maior número de infrações este ano, aliás, todos os anos, é excesso de velocidade. E a outra é comportamental, que é estacionamento. As pessoas que estacionam...
Irregular,
estacionam em local proibido, estacionam em cima do passeio, estacionam...
Na vaga do deficiente.
Na vaga dos deficientes. Nas vagas prioritárias, né? Porque não é só o deficiente
só
ali,
deficiente.
Né? Mas nas vagas prioritárias. Então, a segunda maior infração é estacionamento. Irregular, vamos dizer dessa forma, né?
Quer dizer, é preciso mais respeito ao próximo, mais conscientização também.
Sim, isso é indiscutível. E só para você ter a informação, a terceira maior infração é avança o sinal vermelho. Gente, é você avançar
absurdo,
o sinal,
né,
vermelho... A probabilidade de se envolver num acidente ou de provocar um acidente, ela é enorme, porque está liberado para o outro. Então, nós temos, todos são comportamentais, porque você tem o limite de velocidade estabelecido, por que você excede, né? Está marcado ali, está sinalizado que você não pode estacionar, você vai lá e estaciona. O sinal está vermelho, você avança o sinal vermelho. Gente, isso é um... A gente precisa de ter uma maior conscientização, sensibilização nesse sentido.
Wagnelson, você é o diretor da Escola Pública de Trânsito que funciona em Curitiba, lá no bairro Fazendinha. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando também pela TV Assembleia, como é que funciona a escola, como é que é o funcionamento, quem que vai lá para aprender, precisa pode ir sozinho, por exemplo, a mãe levar os filhos também, tem que ligar, como é que funciona lá?
Hoje, normalmente, a gente trabalha ali no Fazendinha, nós temos uma sala onde a gente faz a palestra para as crianças ou palestra para adultos. A gente também faz cursos para pessoas, monitores de trânsito, empresas que precisam ter essa formação, escolas particulares que fazem a operação de trânsito. A gente capacita todos os servidores deles para fazer esse trabalho. E nós trabalhamos nas escolas municipais, estaduais e escolas particulares, com palestras e com educação de trânsito na escola. E também recebemos lá no nosso local essas instituições, onde a gente tem um circuito, que simulamos uma cidade, vamos dizer assim, com semáforos, com carrinhos elétricos, para que... Normalmente a gente trabalha com as crianças, para mostrar para as crianças como que ela tem que se comportar no trânsito. Não só como pedestre, mas também como motorista, para elas entender que elas precisam respeitar toda a sinalização e toda a orientação em termos de como proceder melhor no trânsito.
É isso, Wagner. Muito obrigada pela sua entrevista aqui, né, João? Foi ótima, esclarecedora e parabéns por mais uma semana aí, né, para mais essas ações aí, né, de trânsito.
Agradecemos muito sua participação com a gente aqui na Rádio Assembleia. Para o pessoal que está nos ouvindo, pegou a entrevista pela metade, hoje nós conversamos com o Wagnelson de Oliveira, que é o diretor da Escola Pública de Trânsito em Curitiba. Mais uma vez, muito obrigado.
De nada, disponha. E nós estamos mesmo à disposição, não só para poder trazer o esclarecimento, mas para a população que queira nos conhecer e queira nos visitar para saber como que é feito o nosso trabalho.
Que tenhamos um trânsito mais tranquilo, né, futuramente.
Que assim seja, né?
A gente se despede desse nosso programa dessa vez. Muito obrigado pela companhia de todos vocês.
É, e a gente está lá no site da Assembleia, né, o www.alep.pr.gov.br, o áudio, link Rádio Assembleia e na TV Assembleia, né?
Exatamente.
E a nossa página do Facebook, curte lá, Rádio Alep. Até o próximo.
Tchau, pessoal, até lá.